destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretaria da Saúde inicia a vacinação para crianças. Imunização para crianças de 10 e 11 anos com comorbidade inicia hoje a partir da 1h30 até as 4.
Autoridades do Poder Executivo visitam obras de construção da nova adutora de água bruta da Corsã.
Secretária de Meio Ambiente, Mônia Zampese, ressalta as atividades que estão sendo desenvolvidas para a sustentabilidade da nossa cidade.
Polícia Civil prende homem por descumprimento de prisão domiciliar em Guaporé.
E Brigada Militar prende traficantes em Serafina Corrêa. Jovens de 21 e 24 anos estavam com cerca de 800 gramas de maconha, balança de precisão e uma quantia em dinheiro.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde, hoje, 21 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, a temperatura em 33 graus e 4 décimos.
Terceira semana, passaram-se 20 dias, faltam 340, 21 dias, faltam 344 para 2023.
Estação verão, lua cheia.
Santo do dia, Santa Inês.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,42. Poupança 0,55%. TJLP 6,05%. Taxa Selic 9,25%. TR 0,15% e o grama do ouro R$ 321,60.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 94,40, saca da soja R$ 175,20, suíno tipo carne R$ 5,55 kg, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa em ação de graças na matriz Santo Antônio.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Que chega da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes. A semana vai terminando agora com a instabilidade da atmosfera ainda presente. Temos bastante umidade que os ventos em altitude sopram do quadrante norte, trazem este ar mais úmido, que também é quente. Associado a isso, já temos as altas temperaturas associadas à massa de ar quente que está sobre o estado. E tem também lá pelo sul entrada de áreas de instabilidade. Então, tudo isso acaba mantendo essa condição instável e que pode favorecer novas pancadas de chuvas, trovoadas, essa condição bem típica de verão, nebulosidade e até temporais formados pela combinação do calor com a umidade. Nesta sexta-feira, as temperaturas são elevadas por aqui, máximas de até 33 graus. E o final de semana promete ser exatamente assim, o quadro não deve mudar. Continuamos com a umidade presente aqui na região da Serra, continuamos com temperaturas elevadas, variando de 33 a 34 graus em média, e essa combinação pode voltar a favorecer essas chuvas de final de tarde típicas de verão. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas. Com as novidades da coleção Primavera-Verão, para as crianças a diversão da brinquedoteca. E toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo.
Agora 12 horas 12 minutos.
Na nossa programação, hoje o nosso primeiro contato em 2022 com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A Mônia Zampezi está conosco. Secretaria de Meio Ambiente, que mais do que nunca se tornou tão importante, porque hoje sem sustentabilidade, sem consciência ambiental, não existe futuro, Mônia. E a gente está percebendo isso todos os dias, porque realmente há 20, 30, 40 anos atrás, a natureza não demonstrava o quanto nós estávamos prejudicando o meio ambiente. Hoje a gente percebe, se a gente tiver um olhar apurado, a gente vai ver que precisamos agir para ontem. E a Secretaria tem agido, né? A gente começa fazendo uma retrospectiva do ano passado, como foram as ações.
A Secretaria de Meio Ambiente trabalhou fortemente no Horto Florestal. O Horto Florestal é um espaço maravilhoso para utilizar como educação ambiental, plantio de árvores, plantio de flores. Então, nós fizemos alguns investimentos naquela área. O primeiro foi a instalação de câmeras de vídeo monitoramento. Infelizmente, algumas pessoas ainda depredam o que é público e o que é público é de todos. E, infelizmente, tivemos situações de furtos, situações de vandalismo, como queima de material, roubo de material.
Vocês conseguiram flagrar essas pessoas?
Infelizmente não, porque ainda não tínhamos as câmeras de vídeo monitoramento. Agora, então, facilitou, instalamos câmeras de vídeo monitoramento por todo o Horto Florestal e baniu algumas dessas ações.
Que bom, porque a gente quer coibir, quer que elas não aconteçam. A intenção não é punir ninguém, é evitar que esse tipo de crime ambiental aconteça, que é tão triste a gente ver isso, né?
Exato, Michelle. É um espaço tão rico que proporciona tantas situações para a comunidade, que a comunidade faz uso. Um exemplo, foi reformada toda a estufa, novas instalações, e foi possível fazer o plantio experimental no ano passado de 10 mil mudas de flores, que embelezam todo o município. Essas flores, elas são plantadas na praça, nos canteiros centrais. Então, olha quanta coisa boa a gente consegue fazer. A ideia é, para 2022, aumentar o número de flores produzidas e também a produção de mudas de árvores nativas para utilizar em recuperação de áreas, plantar em beiras de rios, adensar essas áreas de preservação. Quanto ao licenciamento ambiental, uma das ações também da administração municipal visa a transparência dos serviços públicos, né? E pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente, desde janeiro de 2021, passou a publicar todas as licenças ambientais no portal de licenciamento ambiental. Então, as licenças, elas são emitidas de forma digital hoje, as assinaturas são digitais e elas são publicadas. Qual a importância do licenciamento para o município, né? Os órgãos ambientais, eles utilizam do licenciamento como uma ferramenta para que aconteça o desenvolvimento econômico que é tão necessário, né? Que as empresas, elas produzam, o interior produza também, mas tem que ter essa sustentabilidade, tem que ter o desenvolvimento aliado à preservação dos recursos, né? Porque todo mundo quer uma água limpa, todo mundo quer um ar puro, todo mundo quer estar num ambiente agradável. Então, o licenciamento, ele é essa ferramenta, né, que permite que aconteça o desenvolvimento com sustentabilidade. No ano de 2021, foram emitidas no total 174 licenças ambientais, licenças prévias de operação, de instalação e de operação. E eu citaria alguns exemplos muito importantes aqui para o município, que foi a liberação da licença de instalação da nova adutora da Corsã, que vai resolver um problema já de muito tempo aqui para o município. A licença para a construção da nova escola de ensino fundamental no bairro Nossa Senhora da Saúde. E outras ações, novos empreendimentos no interior, na zona rural, empreendimentos novos na atividade de aves, suínos e bovinos. Então isso nos mostra também o quanto nosso município está em desenvolvimento e preocupado também com a questão ambiental. Na área de educação ambiental, então, tivemos palestras nas escolas, construções de composteira, toda essa situação que envolve os alunos, né? A gente já sabe que as escolas, os professores, eles desenvolvem um trabalho sensacional e a Secretaria de Meio Ambiente está como suporte na construção desse conhecimento, dessa sensibilização das novas gerações. A gente sabe que os pequenos... aí que começa o futuro. Os pequenos, eles levam para casa muita informação e passam também para os familiares. Então, é extremamente importante esse trabalho da Secretaria junto às escolas. Quanto campanhas de educação ambiental, então nós tivemos durante o ano de 2021 cinco campanhas de coleta de lixo eletrônico. Dessas cinco campanhas foram coletadas um total de 20 mil quilos de lixo eletrônico que teve o destino correto, que não foi parar na beira do arroio, que não entupiu, não foi entupir bueiro, não contaminou o solo. Então a gente trabalha essas campanhas de eletrônico para conscientizar a comunidade de que é necessário descartar de forma correta e existe a possibilidade. O município oferta esse serviço de forma gratuita, seja nos bairros, né, em pontos de coleta nos bairros ou seja no centro. Outro serviço disponibilizado pela administração municipal foi de coleta de volumosos, que é móveis, colchões, sofás. No total, foram 131 mil quilos coletados no ano de 2021. É 24 coletas. É muita coisa. E, infelizmente, Michele, ainda tem a falta de responsabilidade por parte de algumas pessoas que insistem em depositar esse material em lugares baldios, em terrenos baldios, em beira de estrada, na beira do arroio. A gente teve diversas denúncias e constatou que isso continua acontecendo, mesmo o município ofertando todo esse serviço. O serviço do ecomóvel e do ecoponto, referente à coleta de volumosos, vai na porta da pessoa para recolher. O município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, disponibiliza esse serviço. É só agendar com a Secretaria de Meio Ambiente que no roteiro o município vai e recolhe na porta. É inadmissível. A gente não consegue aceitar que isso aconteça.
Eu sou uma pessoa que passo toda semana para ir até a linha 3 de maio e eu sei quando a secretaria passa para recolher os volumosos que foram jogados à beira do arroio. Não dá 15 dias, Mônica, não dá e começa tudo de novo. E é incrível como o mau exemplo ele pega. Porque você passa num dia, alguém depositou alguma coisa, no outro dia alguém também vai lá e deposita. E é coisa grande, então a pessoa tem no mínimo uma caminhonete para fazer isso. Porque são móveis, pedaços grandes de madeira, que se a gente quisesse parar também para recolher, ia precisar de pelo menos uma caminhonete.
Exato.
Se a pessoa se desloca até o interior para jogar na beira do rio, porque não vai até a Secretaria de Obras e não deixa lá? Exato. Então é uma coisa que a gente não compreende mesmo.
Exato. É incompreensível.
Exatamente.
Né? A Secretaria de Obras, ela recebe esse material toda segunda-feira à tarde, tem um servidor que fica exclusivamente esperando as pessoas que vão lá, que tem essa possibilidade de estar colocando o seu sofá, não serve mais, não tem condições de estar repassando para uma outra pessoa que daqui a pouco tenha necessidade. Infelizmente, isso acontece. Isso com o volumoso, com o eletrônico. Então, é preciso que haja mais responsabilidade. A gente pede, por favor, mais responsabilidade para todas essas pessoas.
E com relação aos resíduos sólidos aqui do município, a gente se pergunta, né, quanto o Guaporé produz de lixo, as pessoas estão destinando corretamente, o que significa esse serviço, a importância para que a nossa cidade seja uma cidade limpa, bonita, organizada e sustentável.
Quanto à questão de resíduos sólidos, a administração municipal, ela vem sempre buscando melhorias na execução do serviço. Essa melhoria, ela é constante. Nós temos monitoramento de frota dos veículos, que é uma forma de saber se o roteiro está sendo cumprido, de saber qual horário o caminhão passou. E nesse sentido de melhorias também, No ano passado foi possível, no bairro Ferroviário, implementar a coleta 3 vezes por semana dos resíduos orgânicos. Eles eram coletados uma vez só. Então, desde o ano passado, nós temos no bairro Ferroviário coleta do lixo orgânico segunda, quarta e sexta. E na quinta-feira, a coleta do lixo seco. E outra melhoria também que foi possível implementar no que diz respeito à coleta de lixo no perímetro urbano foi o aumento da coleta de lixo seco no centro. Ele era coletado segunda, quarta e sexta. Hoje ele é coletado segunda, quarta, sexta e sábado mais também. Mais um dia em virtude da demanda, da quantidade, do volume gerado. Gostaria de chamar mais uma vez, nós temos direitos e deveres, né? Então é o dever da administração, do poder público, ofertar um serviço de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa da responsabilidade de cada um como cidadão, no sentido de pensar no outro lado também, pensar no coletor que está lá todo dia fazendo a coleta com vidros, por exemplo. Há vários casos já do coletor que vai pegar a sacola do lixo orgânico e tem vidro quebrado dentro da sacola do lixo orgânico. Isso, por mais que eles utilizem de EPI, utilizem luvas, pode acontecer algum acidente, como já aconteceu.
Mônia, foi um prazer conversar com você, principalmente pela riqueza de conteúdo que a gente repassou aos nossos ouvintes com muitas dicas fundamentais. Esperamos que 2022 tenha ainda mais consciência. Na próxima a gente fala sobre os projetos deste ano, combinado?
Até a próxima, com certeza.
Até a próxima.
Agora, 12 horas e 22 minutos, na sequência a gente volta para destacar informações sobre a área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas e 27 minutos e meio.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre um golpe do bilhete. Mais uma vez, nós tivemos ação de estelionatários aqui em Guaporé. Apesar do avanço da tecnologia e os crimes de estelionato estarem em evidência, o velho, mas sempre atual, golpe do bilhete voltou a causar prejuízos financeiros. Uma moradora aqui de Guaporé, uma mulher de 69 anos, foi vítima de estelionatários na tarde de ontem, na área central. Ela foi enganada por 2 criminosos e perdeu a quantia de R$3.000. Efetuou o registro na delegacia de polícia aqui de Guaporé e informou, inclusive, né, a placa do veículo. Então nós tivemos a mulher, né, vítima, infelizmente, daquela ação tradicional do golpe do bilhete, onde um cidadão se aproxima para dizer que está de posse de um bilhete que pode ser premiado e na sequência já chega outro ligando, informando que de fato é um bilhete com uma quantia e esse deve ser trocado e eles oferecem um valor para ela ajudar no resgate do prêmio. Então, Polícia Civil investiga mais este golpe aqui em Guaporé. Perdeu R$3.000, 2 saques de R$1.500. Câmeras de vídeo monitoramento, imagens estão sendo buscadas para identificação dos autores, que devem ser da cidade de Passo Fundo, que é o berço do crime do golpe do bilhete na região sul do estado. Também nós temos informações sobre uma prisão por parte da Polícia Civil.
Os agentes da delegacia de Guaporé, coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, cumpriram ontem à tarde mandado de prisão na rua Lobo da Costa, no Pinheirinho. Um jovem de 22 anos foi encaminhado ao sistema prisional por descumprimento das medidas impostas pelo Poder Judiciário. Beneficiado com o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, o criminoso, que acumula passagem por tráfico de drogas, furto de veículos e é ligado a uma facção que atua na região, desrespeitou a medida. Ele, conforme a autoridade policial, foi abordado em uma noite fora do local onde deveria estar. Após a constatação e análise pela justiça, a juíza expediu o mandado de prisão, cumprido pelos policiais com êxito. Após cientificado pelos agentes, o criminoso foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e depois foi encaminhado à penitenciária de Bento Gonçalves.
Na segurança pública, a Brigada Militar prendeu traficantes em Serafina. Foi ontem à tarde, 2 criminosos de 21 e 24 anos foram presos com cerca de 800 gramas de maconha, balanço de precisão e uma quantidade em dinheiro. Os policiais, que que efetuavam patrulhamento das vias urbanas receberam denúncias de que jovens estariam comercializando entorpecentes e realizariam a entrega de uma quantia significativa em um ponto da cidade. Com as características dos indivíduos, a guarnição visualizou eles na via Camargo Correa. Um deles, de 21 anos, portava uma mochila e dentro duas porções de maconha, pesando 512 gramas e R$ 205. Ainda, os policiais se deslocaram para um condomínio na Via Nápoles, onde lá, no imóvel apontado e pelos outros abordados, eles estiveram e verificaram e apreenderam mais duas porções pesando 262 gramas e uma de 9, uma balança de precisão. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Serafina Correa para o registro dos flagrantes, do flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois mais velhos, de 21 e 24 anos, foram conduzidos para a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. O de 19 anos, após prestar depoimento como testemunha, foi liberado.
Meio-dia, 32 minutos, na área da saúde, vamos à vacinação contra a Covid-19. Hoje inicia a vacinação das crianças. Crianças de 10 e 11 anos com comorbidades. O imunizante aplicado é o do laboratório Pfizer. A dosagem e a composição são diferentes das que são utilizadas para os maiores de 12 anos. Vai ser hoje à tarde, entre 1h30 e 4 da tarde. Lembre-se de apresentar a caderneta de vacinação da criança, o cartão do SUS, o RG, se tiver o CPF, e também apresentar o documento atestado que comprove a comorbidade.
12 horas e 33 minutos, vamos falar na nossa região. Prefeito de Vista Alegre do Prata concedeu entrevista hoje pela manhã, Adair Zeca, falando sobre a estrada entre Vista Alegre e Nova Prata, a RS-441. Nós temos o trecho entre Guaporé e Vista Alegre, que está todo ele pavimentado. E a luta das autoridades de um grupo de 7 prefeitos é para a conclusão dos trabalhos. São cerca de 15 quilômetros que ainda estão em chão batido. Um projeto está muito bem encaminhado no DAIR, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O prefeito falou justamente sobre essa boa notícia à comunidade Vista Alegrense.
Esse trabalho está em parceria com 7 municípios aqui, né? Então nós temos conversado com o prefeito Fabris, com o Ivaldo Dalla Costa, com o Alcione Graciotinho, com o Ivandro Brandalese, com o Nelton Conte e com o Valdemar de Carles. E o prefeito Adair aqui, que sou eu. Buscamos em conjunto agora um pedido, um ofício ao governador. Foi bem em fevereiro, ali na época que deu a paralisação, viu? Então não foram todos os prefeitos. Fui sozinho fazer esse pedido regional, que essa obra não é só de Vista Alegre do Prata, é para toda a região. Antes disso, nós conseguimos, até com o apoio do deputado Carlos Búrigo, nós conseguimos a atualização de um projeto antigo de 97, que era ainda da época do Brito. Então, ele está praticamente finalizado agora, o projeto está pronto. Quem que fez o projeto, praticamente um projeto novo, foi a Enecom. A Enecom passou para o DAIR, o DAIR pediu o orçamento, agora a Enecom fez, foi para o DAIR novamente. Estivemos lá semana passada, estive nessa semana lá, semana passada, falando com o diretor Luciano Faustino, né, e com o Pablo, há uns 30 dias atrás com o secretário de Transporte Júlio Costela, essa semana com a engenheira responsável pelo nosso projeto, a Bibiane, e ele vai voltar na Enecom para fazer os últimos dois ajustes que tem e vai estar apto para se licitar. Então, nós estamos lutando por essa estrada, por Nova Prata. Gostaríamos, pedimos até para o governador os 10 quilômetros, mas na nossa negociação está. O Estado faz 5 e nós vamos fazer os outros 5. Está mais ou menos assim. Vamos ver que agora o Estado está se recuperando, se tem possibilidade para o Estado fazer mais. Mas, viu, Eduardo e povo que nos ouve, nós já estamos fazendo economia, nosso governo, então nós anunciamos todas essas obras ali, mas estamos começando a fazer economia para colocar recurso municipal numa estrada estadual. Como que nós vamos fazer isso? Tem dois jeitos, ou municipalizar ou fazer um termo de cooperação. Resolvemos então fazer um termo de cooperação na segunda parte, num trecho que o Estado de repente não venha fazer, tá? Porque queremos ligar com Nova Prata dentro desse nosso governo. Então, o termo de cooperação é assim: estamos autorizados em botar dinheiro municipal na estrada que é do Estado, mas a estrada continua do Estado, para depois o Estado fazer a manutenção. Se nós municiparmos, nós vamos puxar a estrada para os nossos pés, para a nossa responsabilidade, e depois vamos ser responsáveis pela manutenção. Então, nós vamos fazer o termo de cooperação, nesse sentido ali, nós vamos ajudar o governo a fazer essas obras, que é interesse regional, interesse de Vista Alegre do Prata aqui, e se Deus quiser, nós vamos ligar por Nova Prata. Temos um trecho por Fagundes Varela, mais 3 quilômetros e pouco de estrada de chão, tá? Tem o prefeito Nelton, muito parceiro, está buscando recurso para fazer 1 quilômetro que falta até a divisa de Vista Alegre, no território de Fagundes. E tem o prefeito Alcione de Nova Prata, que já conseguiu no pavimento recurso para vir até a divisa. Tá? Então nós estamos tão perto de nós conseguirmos agora ligar essas duas cidades aqui e a região, que é uma reivindicação antiga de pelo menos 45, 50 anos, viu, Eduardo? O povo que nos ouve, nos assiste aqui, com certeza sabe disso, os nossos pais, os nossos avós, que quando eles casaram já tinham a ideia e a promessa dessa estrada ser concluída.
Então, uma boa notícia, nos próximos dias teremos novidades na pavimentação do trecho entre Nova Prata, Vista Alegre, do Prata, com posicionamento por parte dos prefeitos se comprometendo a realizar 5 quilômetros e deixando mais 5 para o Estado. As outras partes faltantes serão executadas aí nos próximos dias. 12 horas 37 minutos, o prefeito também falou, Adair Zeca, sobre a estiagem que assola não só o município, mas também os demais aqui no sul do país. E as perdas em Vista Alegre do Prata, elas são grandes no setor primário.
Olha, viu, é bem lamentável, porque esse ano foi um ano bem diferente dos demais. O ano passado, o produtor plantou a safra dele a um preço baixo e conseguiu até um preço alto, apesar da seca do ano passado. Então, mesmo assim, foi satisfatória, né, por causa do bom preço. Porém, nesse ano, o que está acontecendo? O preço de custo de produção está altíssimo. O produtor investiu bastante na terra. E hoje a estiagem ela já beira os 70% de perda na safra de milho de grão e quase 75% na silagem, tá? Então, nesse sentido ali, está bem comprometida o alimento para as vacas leiteiras, que é uma das maiores fontes de arrecadação e de renda aqui do município. E fora isso, também a produção de soja, segundo o laudo da Emater, chega já aos 40% de perda. A soja foi plantada um pouco mais tarde, tem lavouras que já estão, deve ter perdido já mais de 60%, mas tem outras que não ainda, que foi plantado um pouco com mais atraso, elas não estão florescendo e não está havendo tanta perda. Dentro do município é tão pequeno, mas tem regiões que não está chovendo quase nada, e tem outras que está chovendo um pouquinho, mas claro, também com perdas. As chuvas estão tudo muito desparelhas, bem desproporcionais, e está afetando demais a produção. Fora isso, nós estamos com as grandes propriedades que têm aves, né, e suínos, estamos com dificuldade já de abastecimento de água, tá? E a semana passada e essa semana já estamos com caminhões pipa ajudando a colocar água em alguns reservatórios em 3 comunidades pelo menos, né? Tá lá em São Liberal, está bem afetado, está São Camilo, na Nossa Senhora da Saúde, ali são as Santo Anjo e Nossa Senhora da Saúde são as comunidades mais afetadas. Abrimos um poço, então, acho que vai resolver o problema no Santo Anjo da Guarda, lá está sendo instalada toda a encanação, bomba, caixa. Tivemos a sorte de achar um poço com bastante água. Mas as demais comunidades ali estão bem precárias. E daqui a pouquinho, com a homologação desse decreto pelo governo do Estado, a gente vai poder, até sem licitação, mas com preço justo, perfurar poços de urgência, né, para atender a demanda dessas comunidades. Então, decretamos o Estado, como você mesmo falou, dia 14, segundo o laudo da Emater, a pedido do Conselho da Agricultura do município, pareceres e laudos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, que tem nos ajudado na colocação de água nessas comunidades com maior problema. E a orientação da Defesa Civil, sim, foi a partir disso nós decretarmos, né, o estado de emergência. Então, agora vamos só aguardar a homologação do Estado para podermos avançar, viu, com a forma mais rápida possível, né, de resolver o problema. Perfurando mais poços, estamos buscando também, no projeto Avançar, na Secretaria de Agricultura, também, poços, açudes, né, que provavelmente açudes não vai resolver o problema dessa seca, mas nas próximas, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter que se prevenir. Estamos com um projeto aqui de o município subsidiar horas para o pessoal também fazer reservatórios d'água, tá? Principalmente que tem aviário, tem chiqueirão, botar calhas e fazer a sua captação de água, né, através de cisternas ou através de açudes com manta plástica, tá? Com revestimento plástico, nesse sentido, para poder pelo menos usar para lavagem de estábulos, ou sempre é possível ocupar essa água para algo muito importante dentro da propriedade.
Prefeito de Vista Alegre do Prata, da Erzec, o município decretou situação de emergência no último dia 14 de janeiro. Agora, 12 horas e 42 minutos, na sequência a gente retorna com mais informações na programação do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
O segundo sorteio da promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales entregou mais 153 poupanças na região. Continue fazendo seus negócios com o Sicredi e continue concorrendo. Meio-dia 46 minutos. Vamos ao giro da informação regional com Letícia Brinhol.
Dois Lajados, a Estratégia Saúde da Família, é um programa criado com a finalidade de prestar assistência de saúde multiprofissional à população. Para estreitar o vínculo da equipe de saúde com as pessoas, no último dia 18, foram retomadas as visitas domiciliares realizadas pelo Dr. Daniel Pastório e pelo técnico de enfermagem, Joéder. Através dessa ação, é possível realizar o acompanhamento do estado de saúde das pessoas, bem como a prevenção de possíveis agravos. Serafina Corrêa. No último dia 18, o prefeito Valdir Bianquet esteve em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, junto ao secretário estadual Luiz Carlos Busato, para assinatura do termo de convênio através do programa Pavimenta para a pavimentação da Rua das Indústrias na área industrial Salete. Serafina Corrêa foi contemplar através do programa Pavimenta com um recurso do governo estadual no valor de R$ 699.441,24, o que permitirá ao município executar a pavimentação com contrapartida de R$ 300.000. Ao todo, 406 municípios gaúchos receberão obras de pavimentação através do programa Pavimenta, com um investimento de R$ 370 milhões pelo governo gaúcho. Arvorezinha, Conferência Municipal de Saúde Mental. No contexto atual, é fundamental compreender a importância da sociedade na construção de processos de autonomia e na efetivação do acesso aos direitos fundamentais, contemplando uma saúde universal e de qualidade. Nessa sexta-feira, dia 11 de fevereiro, às 13 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, está aberta à comunidade a Conferência Municipal de Saúde Mental. É obrigatório o uso de máscara. Antagorda. Por intermédio da AGAG, Associação dos Gremistas de Antagorda, a Prefeitura de Antagorda elaborou um projeto de iluminação do campo municipal e encaminhou à Secretaria de Esportes do Rio Grande do Sul. O projeto passou por uma seleção e foi aprovado na integralidade, no valor de R$ 283.818,68, que será utilizado na iluminação e infraestrutura do campo municipal, conforme consta. A intenção, na administração municipal, aos poucos transformar o espaço em um local para a prática de diversas atividades esportivas além do futebol, como atletismo, skate, vôlei, natação e ginástica, visando beneficiar a todos. O prefeito Chico recebeu o termo de convênio do secretário de esportes do RS, Danley de Deus, para assinatura e convidou os representantes da AGAG para participarem do ato. Vista Alegre do Prata. Inscrições adiadas. A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto vem por meio deste informar que as inscrições do 19º Campeonato Municipal de Futebol 7, categoria masculinas, foram adiadas, assim como o início do referido campeonato. O prazo para a entrega das fichas de inscrições é dia 26 de janeiro e o início do campeonato está previsto para o dia 13 de fevereiro. As fichas podem ser retiradas na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do município ou no Ginásio Municipal de Esportes. Dúvidas? Entre em contato com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte pelo telefone 3478-1200. Participe! Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. 12 horas e 50 minutos e a luta travada pelos guaporenses, em especial pela administração municipal, por uma melhor qualidade na distribuição de água por parte da Corsan, ganha novos e satisfatórios capítulos dia após dia. Estatal está investindo mais de 5 milhões na construção de uma nova adutora de água bruta entre a caixa de interligação onde estão instaladas as bombas de adução e a estação de tratamento no bairro São José. Para verificar o andamento das obras, que tiveram início no mês de dezembro e estão sob responsabilidade da empresa MGM Serviços Técnicos de Porto Alegre, o prefeito Valdir Carlos Fabres, acompanhado dos secretários Fabiano Farina, de Obras e Viação, e Toldi, de Turismo, Cultura e Esporte, deslocaram-se até a estrada vicinal e foram acompanhados pelo gerente da Corsan, unidade de Guaporé, Jorge Luiz Dixheimer. Lá eles puderam ver o trabalho da equipe contratada. Até o momento, cerca de 700 metros de tubos da nova adutora já foram colocados. São cerca de 2.400 metros entre o primeiro e o último ponto. Além da obra da nova adutora, o gerente da Corsan informou às autoridades municipais que cerca de 6 quilômetros de redes antigas serão substituídas ao longo deste ano de 2022.
Fica por aqui o Jornal da Aurora e amanhã nós teremos o repórter Aurora a partir de 15 para as 10. Acompanhe.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.